DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite, DW África, os nossos temas em destaque nesta terça-feira, dia 30 de julho. Guiné-Bissau, juízes militares continuam detidos. Presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos diz que este caso é mais uma prova do caos que se vive no país.
Nós pensamos que este caso é mais uma prova inequívoca da situação grave em que se encontra o país, sobretudo do caráter autoritário do regime no poder na Guiné-Bissau.
Moçambique, padre católico estará a ser perseguido politicamente e até ameaçado de morte devido ao conteúdo das suas homilias.
Sabemos que em Moçambique, geralmente, quando tocamos sobre questões políticas, sobretudo questões ligadas à governação atual, muitas das vezes somos vistos como inimigos do próprio governo do dia.
Perante o escalar da tensão no leste da República Democrática do Congo, especialista angolano em relações internacionais, mesmo assim, elogia o papel da mediação de Angola e de João Lourenço.
Angola tem sido a principal força motriz para pôr cobre ao conflito entre os dois países, nos Grandes Lagos, né?
Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição Guilherme Correia da Silva, ao microfone António Cascais. Antes de mais, uma notícia de última hora. As Forças Armadas de Israel confirmaram hoje ter realizado um ataque direcionado em Beirute contra o Hezbollah. Estamos assim perante um escalar da violência que se arrasta há meses entre o grupo xiita e Israel. Guilherme Correia da Silva, editor da DW África, está na redação a acompanhar o assunto.
Boa noite, António. Testemunhas relataram uma explosão nos subúrbios de Beirute, a capital do Líbano. Israel confirmou que fez um bombardeamento direcionado contra o comandante do Hezbollah, que terá estado por trás do ataque no sábado contra território israelita, um ataque em que morreram 12 crianças. A Rússia já disse que o bombardeamento viola o direito internacional. Os Estados Unidos dizem que ainda é possível evitar uma guerra entre Israel e o Hezbollah.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Recorde-se que Israel e o Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado transfronteiriço desde 8 de outubro de 2023, um dia depois do início da guerra em Gaza, num dos piores confrontos entre as duas partes desde 2006. E vamos agora à Guiné-Bissau, onde os três juízes conselheiros do Tribunal Militar Superior continuam a não ser vistos em público desde que, há cerca de uma semana, proferiram o acórdão que ordenou a libertação imediata dos militares e civis detidos e acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado em 1 de fevereiro de 2022. Apesar do Estado-Maior das Forças Armadas não ter assumido oficialmente a detenção dos magistrados, fontes familiares garantem à DW que os juízes se encontram detidos na instituição militar e alguns membros da família já os visitaram. Em entrevista à DW, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, diz que se vive caos na Guiné-Bissau com a detenção dos juízes.
Nós estamos a acompanhar este caso com muita preocupação e em contacto permanente com os familiares destes juízes sequestrados. Nós pensamos que este caso é mais uma prova inequívoca da situação grave em que se encontra o país, sobretudo do caráter autoritário do regime no poder na Guiné-Bissau. É inqualificável que o Estado, através do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, manda sequestrar juízes só pelo facto de terem decidido nos termos da lei. Ou seja, o único crime que esses juízes cometeram é terem decidido à luz da lei e da consciência deles, tal como manda as normas processuais em vigor na Guiné-Bissau.
Por que é que a Liga responsabiliza o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas?
Porque a ordem de detenção partiu do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Essas pessoas, pelas informações irrefutáveis que nós dispomos, foram chamadas ao Estado-Maior a mando do chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, o Biagé Nantan está a cumprir ordens ilegais e arbitrárias provenientes do poder político. Portanto, isso para nós é inaceitável num Estado de direito democrático.
Com este caso, como é que fica a independência do poder judicial?
Este caso é uma machadada final à justiça. E, aliás, isso não é o primeiro caso. Nós assistimos vários casos de interferência, de pressões, atos que consubstanciam numa destruição da independência dos juízes. Portanto, tudo isso revela o caráter autoritário deste regime, o regime que pretende consolidar a ditadura, confiscar os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e, por conseguinte, concentrar todos os poderes numa única pessoa, ou seja, a consagração do absolutismo na Guiné-Bissau.
Apesar do acórdão ter sido conhecido, os detidos do caso 1 de fevereiro continuam nas celas. O que é que acha que poderá estar em causa até agora para a não libertação desses detidos?
Para o poder atual, só existe justiça quando as decisões são lhe favoráveis. Quando as decisões não lhe são favoráveis, não há justiça. Portanto, a vontade dos atuais poderes prevalece sobre as leis. As ordens superiores substituíram a ordem jurídica na Guiné-Bissau. E, portanto, é o que está a passar. Portanto, a justiça deixou de ser o órgão de soberania responsável pela administração da justiça em nome do povo. Portanto, é o estado de caos, é o estado de anarquia, é a expressão máxima de absolutismo.
Foi uma entrevista com o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, conduzida pelo jornalista Yankuba Dansol. E queremos saber dos nossos ouvintes se a Guiné-Bissau está a caminhar para a ditadura. É essa, aliás, a nossa pergunta do dia. E as duas primeiras respostas que recebemos no Facebook da DW chegaram-nos de Moçambique. Roque Chivambo escreve: sou moçambicano, mas conheço o povo guineense e sei que esse povo é um povo determinado que, no momento certo, sabe resolver os seus problemas. E Ferrão Omar Júnior, também de Moçambique, diz: a Guiné está, com certeza, a caminhar para a ditadura. Já sabem, se quiserem, podem colocar mais mensagens no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o consórcio eleitoral Mais Integridade diz que a decisão das autoridades eleitorais de afastar a CAD das eleições gerais é ilegal e não tem efeito. A CNE diz que a DW diz Edson Cortês, do Consórcio Eleitoral Mais Integridade, que espera que o Conselho Constitucional corrija agora o erro da CNE.
Nós esperamos que o Conselho Constitucional, diferentemente das eleições passadas, comporte-se com alguma urbanidade e reveja a injustiça que foi cometida pela CNE. A decisão foi tomada para prejudicar a CAD, porque descobriram que a CAD suportava a candidatura presidencial do Venâncio Mondlane, e por via desse facto foram cometidos atropelos legais de modo a inviabilizar esta candidatura.
Edson Cortês, do Consórcio Eleitoral Mais Integridade, em declarações ao jornalista Guilherme Correia da Silva. Ainda em Moçambique, o Presidente da República falou hoje pela primeira vez sobre a greve dos juízes e apelou ao diálogo. O chefe do Estado moçambicano destacou que está a acompanhar de perto o diálogo entre o governo e os juízes para a melhoria das suas condições de trabalho, incluindo os pontos que fazem parte do caderno reivindicativo.
Não deixamos de reiterar que o processo de reestruturação salarial em curso no nosso país exigirá de todos nós, os poderes legislativo, executivo e judicial, que consintamos sacrifícios para corrigir os erros eventualmente cometidos e caminharmos todos juntos rumo a uma justiça salarial equitativa.
Palavras de Filipe Niusi à margem da cerimónia de posse da nova juíza conselheira do Tribunal Supremo, registadas pela nossa correspondente DW em Maputo, Silaide Mutemba. Em Angola, o Procurador-Geral da República disse hoje que as autoridades angolanas continuam a aguardar que a empresária Isabel dos Santos seja notificada no Dubai sobre a acusação que pesa sobre si. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló anunciou hoje que no dia 5 de agosto terá uma tertúlia de 2 horas com jornalistas para debater todos os temas, mas avisou que cada pergunta terá resposta adequada. O presidente guineense falava aos jornalistas à margem da deposição de coroas de flores na campa de alguns heróis nacionais, no quartel-general das Forças Armadas, no âmbito da visita de Estado do seu homólogo do Madagascar, Andry Rajoelina.
DW Deutsche Welle.
As suas críticas à fraude eleitoral nas autárquicas moçambicanas de 2023 valeram-lhe perseguição política. Estamos a falar do padre católico Lafim Maria, que, pelas suas homilias diferenciadas, estará hoje a ser ameaçado de morte, perseguido pela secreta e até por membros da própria Igreja Católica. Ouvimos o ativista social e crente católico David Fardo, que denuncia uma alegada tentativa de silenciar a voz incómoda com uma transferência para o Brasil, à semelhança do que aconteceu com o bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, que denunciava irregularidades no contexto da insurgência no norte de Moçambique. Mas quem é o Frei?
Ele é conhecido como Frei da Igreja Católica e é um Frei jovem, dinâmico, proativo, preocupado sobretudo com as causas sociais que, para além da Igreja Católica na qual ele ministra, em algum momento ele tende igualmente a consciencializar os jovens sobre as boas práticas.
O Frei Lafim insurgiu-se contra a fraude durante as eleições autárquicas. Foi isso que lhe valeu a perseguição política de que é alvo hoje?
Bom, queremos acreditar que sim, porque sabemos que em Moçambique, geralmente, quando tocamos sobre questões políticas, sobretudo questões ligadas à governação atual, muitas das vezes somos vistos como inimigos do próprio governo do dia. Mas, para além do fato do prefeito Lafim ter tocado questões ligadas às eleições autárquicas de 2023 e durante as suas homilias, ele ser aquele Frei que toca mais em questões ligadas à consciencialização da juventude, à participação da sociedade no desenvolvimento do país. Por outro lado, é aquele que tem incutido para nós jovens o espírito de pertença sobre o país que nós temos. Vimos que existe uma tentativa de intrometimento do próprio Estado naquilo que é a vida religiosa.
Nem mesmo essa intromissão e as ameaças da CISE pararam o Frei Lafim nas suas pregações.
Em nenhum momento pararam as suas pregações, de tal forma que ele tem o seu slogan, que é Deus, Deus sabe, Deus cuida. E quando falamos dessa intromissão do governo, do Estado, na vida religiosa, tivemos várias situações, uma delas recente, da transferência do bispo de Pemba, para quando ele bem falava sobre situações de Cabo Delgado, da insurgência, e de noite para o dia foi transferido para o Brasil. É desta ameaça também que o prefeito Lafim atualmente sofre de uma tentativa, digamos, de silenciamento religioso, para além do fato de ter sido também ameaçado de morte, de ter sido colocado a inteligência por detrás dele e se controlando as suas homilias. Agora temos informações de uma possível transferência do mesmo para o Brasil. Então vimos que daqueles padres, daqueles religiosos que tendem a abrir a consciência dos jovens, a consciência da sociedade, são vistos como inimigos no final do dia pelo governo do dia.
E esta perseguição política começa na própria Igreja Católica.
Nesta questão, se calhar, pode ser difícil dizer que sim ou que não. A Igreja, por si só, se calhar, pode estar até a sofrer ameaças por parte do governo do dia, no sentido de que Frei Lafim tem tido abordagens que fora da religião, fora da Igreja, e que é uma necessidade da própria Igreja controlar ou encontrar soluções perante ao mesmo.
Foi uma entrevista com David Fardo, ativista social e crente da Igreja Católica, conduzida por Nádia Issufo. No leste da República Democrática do Congo, chegam-nos notícias que dão conta do escalar da tensão entre as forças governamentais e grupos rebeldes alegadamente apoiados por Ruanda. E qual o papel de Angola no meio disto tudo? De salientar que Angola tem se esforçado há vários anos no sentido de mediar e contribuir para a resolução no conflito naquele país vizinho. É sobre este assunto que queremos agora falar com o professor universitário angolano e especialista em relações internacionais, Soy Kamba.
Em Angola, nos últimos tempos, tem estado a envidar um grande esforço para devolver a paz e restabelecer as relações entre os dois países que estão agora de costas viradas, com acusações vindas da parte do Congo Democrático. O Congo alega que o Ruanda está a apoiar o M23, presumo que seja o maior movimento rebelde a levar a cabo as hostilidades naquela região próxima do Ruanda. Então, há instabilidade, é constante e o país está numa situação que tem estado a tirar o sono também a Luanda.
Os esforços de Luanda na resolução do conflito já vêm desde os tempos de José Eduardo dos Santos, depois com João Lourenço foram intensificados. Ainda mais, não é?
Sim, sim. O presidente João Lourenço, nos últimos tempos, até tem estado a se lhe denominar campeão da paz por via deste conflito. Ele tem estado a fazer o esforço para pôr a mesma mesa, tentar das duas partes. E no final do primeiro trimestre deste ano, já houve uma conferência sobre a este da Angola, na pessoa do presidente João Lourenço, em que ambas partes foram convidadas a sentar numa conferência em Luanda. E hoje a mesma reunião está acontecendo novamente por causa da situação que tem estado a deteriorar-se na República Democrática do Congo.
Que avaliação faz do trabalho diplomático, do trabalho de mediação de Angola em todos estes anos, uma vez que, pelos vistos, o conflito não tem sido resolvido? Pelo contrário, neste momento até estamos numa fase de alta tensão, digamos.
Diplomaticamente falando, Angola tem jogado um papel positivo, razão pela qual as partes têm estado sempre a encontrar-se em Luanda, principalmente. Angola tem estado a desempenhar este papel de uma maneira muito inteligente, porque o conflito entre estes dois países afeta também a Angola, não é? Porque nós temos uma extensão territorial muito grande com o Congo Democrático. A instabilidade persiste, há sempre uma desvantagem para o nosso país, porque os refugiados deste conflito também podem atravessar a fronteira com Angola e isso tem sido um dos grandes motivos que faz com que o presidente João Lourenço leve a cabo a mediação deste conflito.
E esta postura diplomática também contribui para que Angola some pontos a nível internacional em toda a região, é isso?
Esse é um facto.
Palavras do especialista angolano em relações internacionais, Soy Comba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Venezuela, onde a instabilidade pós-eleitoral tomou conta do território nacional. Protestos eclodiram um pouco por todo o país, depois de a Comissão Eleitoral declarar, na segunda-feira, a reeleição do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Há 4 mortes reportadas e, para hoje, a oposição voltou a convocar manifestações, como nos conta Cristiana Vieira Teixeira.
De acordo com 2 organizações não governamentais, 4 pessoas foram mortas durante as manifestações na Venezuela. Os protestos eclodiram depois de a Comissão Eleitoral declarar a reeleição do presidente Nicolás Maduro com 51% dos votos. A líder da oposição, Maria Corina Machado, diz que os 73% dos votos a que tem acesso mostram que o seu candidato, Edmundo González, saiu vitorioso do pleito.
Aunque
mesmo que a CNE confirme 100% dos votos restantes para Maduro, não alcançam Edmundo. Um grupo de monitorização local registrou 187 protestos em 20 estados na segunda-feira, com numerosos atos de repressão e violência levados a cabo por grupos paramilitares e forças de segurança. Institutos de sondagens independentes consideraram a vitória de Maduro implausível. Os governos de Washington e de grande parte da América Latina questionaram os resultados e pediram um apuramento completo dos votos. Já o líder russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping felicitaram o venezuelano pela vitória eleitoral. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
A instabilidade pós-eleitoral tomou conta da Venezuela. A DW vai continuar a acompanhar o assunto.
DW. Espaço do ouvinte.
E assim termina mais um programa da DW África. Boa noite, deseja António Cascais.